Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade, vamos começando a edição 398 do nosso programa para passar aí a limpo a edição 2016 do Rally Dakar, que terminou no último sábado, 16 de janeiro. Foram aí conhecidos campeões nas motos, nos quadriciclos, nos carros e nos caminhões. Então agora a gente vai fazer uma análise geral, uma análise macro, né? A gente teve aí dois programas anteriores. Uma bem no início, né, tinha ocorrido apenas a primeira especial, que era falando, fazendo as apostas, quem seria aí os favoritos, explicando um pouquinho a dinâmica para quem não conhecia. Nós fizemos um outro programa no domingo, né, que o Dakar teve uma folga no domingo, ele correu uma semana, teve um dia de folga e teve a outra semana, né, de competição. Foram duas semanas aí ao todo para conhecer os campeões. Então nessa metade do caminho aí, quando os pilotos foram para descansar, nós viemos aqui trabalhar mais uma edição, fazendo aí um balanço do que tinha acontecido até então na metade. Pilotos favoritos que tinham abandonado, grandes nomes que já tinham dado adeus a rally, como estava a situação. E hoje é dia de passar um pente fino em tudo, né? A gente provavelmente vai até repetir algumas coisas que foram ditas nos programas anteriores aí, né? Peço até desculpa para quem ouviu as duas últimas edições, vai ver algumas coisas repetidas, porque para situar realmente, se tiver algum novo ouvinte, né, aqui que não acompanhou as duas últimas edições, e até para dar realmente uma noção boa, para relembrar para quem já ouviu e tudo mais. Mas antes de começar, vamos aos recadinhos padrões do Café com Velocidade. Temos um e-mail, cafécomvelocidade@gmail.com. Utilize ele para escrever para a gente, para mandar perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, etc. e tal, tudo que vocês quiserem. Talvez esse é o melhor canal que a gente considera, o e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. Utilize ele também para mandar para a gente o número do seu telefone para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Temos um grupo aí bem legal, que mesmo nessas férias aí, o pessoal está conseguindo aí manter o grupo ativo, está tendo discussões, trocas de figurinhas e tudo mais. Venha você também participar deste grupo. Lembrando que no Facebook a gente tem tanto uma página quanto um grupo de discussões, né? Procure lá por Café com Velocidade, Café Velocidade, vocês vão encontrar e vai ser bem legal tê-los lá com a gente, além do Twitter. @cafévelocidade sem com. Então são esses aí os nossos canais. E queria falar aqui também do Apoia-se, que é um programa super legal, bem interessante, que nos ajuda bastante, que é como se fosse, né, uma vaquinha virtual. Você entra lá, se inscreve, se você puder colaborar com o programa da forma que você puder, com a quantidade que você puder, é bem livre isso. E uma quantia mensal que você entra lá, cadastra para você colaborar com a gente, desde R$1 até a quantidade que você quiser. E você vai estar ajudando a gente a tocar o programa com a parte de hospedagem, a parte de equipamento e tudo mais. Está sempre ajudando a gente a melhorar o programa. E a gente sempre cita o nome das pessoas que estão aqui com a gente, que está nos ajudando. No Apoia-se a gente tem o Eylor, a Amanda, o Siqueira, o Elton, o Lucas, o Paulo Henrique, o Marcelo, o Alessiano, o André Luiz da Silva Santo, o Edmar Barbosa, o Cleverson dos Santos, Diego Maulana, Luiz Felipe, Ricardo Burman, Cosme Machado, Carlos Cunha, Fábio Pereira, Fabrícia, Thiago Raposo, Anderson Costa e Bárbara Franzin. E no antigo Patreon a gente ainda tem o Rodrigo, o André Bonaparte e o Felipe Riccielli, que é um outro programa que a gente tinha e está fazendo essa migração. Então, sem mais delongas, vamos começar essa edição 398 do Café com Velocidade. Vamos começar falando das motos, que teve aí o australiano Tobe Price como grande campeão, ele que corre de KTM. E vamos repetir, né, como eu falei, né, vamos esbarrar algumas coisas que já foram ditas nos dois últimos programas, mas é importante. Hoje eu vou até dar um pouquinho mais de informação a este respeito, né. As motos vinham de um domínio muito grande de dois pilotos, o francês o Ciro Desprez e o espanhol Marc Coma. só os dois vinham vencendo nos últimos anos, desde 2005. E os dois correndo de KTM lá no início, né? Então vou passar a lista para vocês. Em 2005, o Depress foi campeão. Em 2006, o Coma foi campeão. Em 2007, o Depré. Em 2008, a gente não teve Dakar. Aí em 2009, o Coma novamente, né? Então os dois alternaram aí, vieram alternando. O Depress conquistou em 2010. O Coma em 2011. O Depress em 2012. Em 2013. O Coma voltou a ganhar em 2014 e em 2015. Então um domínio só dos dois pilotos. Ninguém sabe. Chegava o Dakar. As atenções nas motos, as perguntas nas motos era quem vai ser campeão nesse ano? Marc Coma ou Cyril Desprez? Pra vocês verem, foi quase 10 anos assim, só os dois sendo campeões e alternando e tal. E aí aconteceu o seguinte, o ano passado, em 2015, o Desprez, uma coisa que até acontece, é muito normal acontecer, vários pilotos já fizeram esse caminho, migrou das motos para os carros. Então já ficou aquele anticlímax, né? Pô, agora o Coma vai correr sozinho, será que alguém vai conseguir brigar com ele? Será que alguém vai tirar o título dele e tal? E não deu outro, ele foi lá, conquistou o título, mais um título pra ele, o espanhol Marc Coma. E aí ele se aposentou. Eu acho que acabou a motivação dele, E a gente sabe que existe isso no esporte, no automobilismo, motociclismo, esporte motor em geral. Você ter um rival ali à sua altura, um oponente, sabe, isso motiva e tal, e você quer bater. E quando às vezes você corre ali sem um grande oponente, sem, sabe, talvez não há tanta motivação. E aí o Marc Coma se aposentou, continua lá no Dakar, continua trabalhando na organização, arrumou um cargo lá, uma boquinha, mas não está correndo. E a gente chegou em 2016 com esse baita ponto de exclamação. E agora? A gente não tem nenhum e nem outro. 10 anos de só eles conquistando título e a gente vai para uma edição do Rally Dakar sem Marc Coma e sem Cyril Desprez. Então eram alguns nomes, né? Existiam alguns nomes, né, na lista de favoritos. Eu cito o espanhol Juan Barreta Bosch, correndo de Honda, que é um piloto que, apesar de não ter conquistado títulos aí nesses 10 últimos anos, né, porque não teve para ninguém, apareceu bem, um piloto experiente. Tinha os portugueses também, o Rubem Faria e o Helder Rodrigues, e o Paulo Gonçalves também, né, para colocar, já que estão citando os portugueses, tem que colocar o Paulo Gonçalves também, que são pilotos que, sabe, de tradição no Dakar, de conquistar bons resultados e tudo mais, e não tem como esquecer eles. E tinha esse australiano, Todd Price, que novo, piloto novo, com pouca experiência de Rally Dakar. Ele estreou o ano passado, então está indo aí para o segundo Rally Dakar dele, para vocês terem uma ideia de como ele está novo nisso. O ano passado ele terminou na terceira posição, venceu uma especial, mas assim, sem experiência nenhuma, e foi para o segundo Dakar dele. Meio que alçado aí como um piloto principal, um dos pilotos principais da KTM. Com a saída do Coma e do Desprez, a montadora teve que eleger aí, né, teve que escolher os seus líderes, e o Todd Price foi um desses pilotos e fez um rally magnífico. Eu acho que não pode esquecer, né, o fato dele estar com uma KTM nas mãos. A KTM vem aí, a quantidade de títulos seguidos, né? Todos os títulos que eu falei para vocês de ou Marc Coma ou de Cyril Desprez, tinha KTM envolvido ali. E antes, né, disso acontecer, o Nani Roma em 2004 ganhou de KTM, o Richard Sykes ganhou de KTM em 2003, o Fabrício Meoni de KTM em 2002, então a KTM vem sendo campeão. O último título não KTM nas motos foi em 2000 com o francês o Richard Sykes, ele corria de BMW. E de 2001 para cá só KTM. Então assim, apesar de obviamente o Todd Price sem experiência, apenas o segundo ano, a gente tem que considerar também que ele tinha uma KTM nas mãos, que isso é uma grande vantagem, né? O histórico tá aí, não dá para negar nisso, mas o serviço feito por ele também foi excepcional. Então assim, eu acho que é meio a meio assim, tem que pesar, não pode desprezar o potencial da montadora da moto,
mas tem que valorizar muito também o talento do piloto, porque a gente tinha outros pilotos KTMs também nessa briga, o australiano Matthias Walkner, que acabou caindo um dia e saiu fora da briga, o eslovaco Stefan Stivko, também era outro KTM que estava aí na briga, na disputa. Então a gente tinha outros KTMs e não conseguiram ir tão bem, o francês Antoine Mel, que até se destacou e tudo, mas não chegou lá na briga pelo título. Se não me engano, né, eu fiz algumas apostas aqui na semana passada, antes da gente, no último programa, na metade, estava tendo uma briga do Toby Price com o Paulo Gonçalves ainda, o português da Honda, os dois estavam monopolizando essa briga aí pelo título. Eu sinceramente não estou recordando aqui agora se eu apostei no Price ou no Paulo Gonçalves. Eu acho que eu fui no Toby Price, sem querer me gabar aqui, mas depois, sabe, se alguém lembrar aí, eu também vou verificar depois. A aposta foi mais pela brincadeira e tudo mais. Mas o Paulo Gonçalves, o que aconteceu, né? Ele caiu. Ele teve uma queda aí depois, no início da semana. Ele estava, como eu falei, né, na briga aí, pau a pau com o Toby Price por essa vitória aí, para levar, para ver quem conquistava esse título. Mas ele acabou caindo, saiu fora da briga e realmente... Antes disso, né, teve uma cena bem interessante que todo mundo bateu palmas pro Paulo Gonçalves e mereceu mesmo ter essas palmas para ele. O australiano Matthias Walkner, que piloto da KTM, rival dele, né, piloto da Honda, caiu. E o Paulo Gonçalves ali na briga e tal, pelo título e tudo mais, mas não pensou duas vezes. Ele parou a moto dele para ajudar o Walkner. Acabou tendo esse tempo, né, descontado novamente depois, como se ele não tivesse feito nada, porque a direção, mas foi legal ver isso acontecer. Mas isso foi no sábado, né, antes da pausa, eu já citei isso no programa anterior. E aí chegou na segunda-feira, o Toby Price venceu. Começou, né, a segunda semana do Toby Price foi bem forte e bem diferente, assim, né? A primeira ele aparecia ali e tal, algumas vitórias, uma vitória se não me engano, mas a segunda semana ele realmente impôs e mostrou que realmente estava a fim de brigar por esse título. Na terça-feira, mais uma vitória do Toby Price, né? Então ele engrenou aí a segunda seguida, realmente muita força. E o Paulo Gonçalves teve problemas, começou a ter problemas, né? Primeiro problema de moto aí e tal, teve problemas com o radiador da moto da Honda dele, perdeu algum tempo, não foi tão rápido como gostaria de ser. E para piorar a situação dele, na quinta-feira ele acabou caindo, e aí realmente, sabe, jogou por água totalmente as chances de um título, de conquistar esse título nas motos, deixando o Toby Price numa situação muito, muito confortável. Ele tinha uma liderança muito tranquila para cima dos rivais, principalmente para cima do eslovaco Stivko, né, corre também de KTM, o Svitko. Também corre de KTM, então rolava até um jogo de equipe ali, e se a KTM quisesse fazer isso, o Stefan Svitko. Então o Toby Price ficou tranquilo, veio andando rápido, né? Ele, apesar de não conquistar as vitórias, mas veio andando rápido nos últimos dias, sempre entre os primeiros colocados. Por exemplo, na quarta-feira ele foi o segundo colocado, atrás do francês Antoine Mel. Na quinta-feira ele foi novamente o segundo colocado, atrás do português Helder Rodrigues, aí a primeira vitória da Yamaha, para não passar em branco, isso na sexta-feira aliás. E aí no sábado, sim, a última especial de 180 km, ele foi o quarto colocado. Mas é interessante ver isso também, né? O Toby Price, em momento nenhum, mesmo com o título nas mãos, pela queda dos rivais, pelo Juan Barreta Bosch na primeira semana e pelo Paulo Gonçalves na segunda, ele não tirou a mão. Continuou acelerando, sempre terminando entre os três primeiros colocados, muitos segundos colocados. Teve algumas vitórias, sempre então, assim, sem aquela coisa assim, agora eu vou correr com regulamento embaixo do braço. O que é importante também, né? Mas assim, para quem está acompanhando, não é o ideal. O ideal é ver realmente o cara acelerando, enfiando a mão, né? No caso das motos, não é o pé, enfiando a mão no acelerador, entortando a munheca para vencer. A minha análise geral das motos é que não foi, né, o que a gente queria que fosse. Talvez eu vou chegar nessa conclusão em quase todo o Rally Dakar, mas eu vou fazer uma análise separada por categorias. Não foi, porque ele chegou muito fácil, conquistou o título com uma vantagem de 39 minutos e 41 segundos para o segundo colocado, companheiro dele, o eslovaco, Stefan Svitko, difícil falar esse nome, né? Stefan Svitko, o eslovaco, companheiro dele. Então, 39 minutos de diferença para o terceiro colocado, o chileno, o Quintanilha, né, piloto aí da Husqvarna, 48 minutos. Sabe, não é pouca coisa, 48 minutos para o Pablo Quintanilha, que até venceu a última especial para fazer a festa e tudo aí no sábado. Então, assim, muito tranquilo a vida do Top Price. Eu acho que uma pena realmente que os pilotos da Honda ficaram pelo caminho, o Juan Barreta Bosch principalmente, e depois o Paulo Gonçalves, são pilotos que realmente eu acho que poderiam ter mostrado mais. A Yamaha muito fraca, muito, sabe, por sorte o Helder Rodrigues, né, conseguiu aí na sexta-feira uma vitória. A Yamaha ia passar em branco, sem vitória nenhuma. E aí o Helder Rodrigues, o português, conseguiu na sexta-feira vencer, meteu 4 minutos e 32 segundos em cima do Top Price. Mas a Yamaha muito, muito aquém do que a gente espera, de querer ver o Yamaha mais lá na frente, brigando por essa vitória. Alguns outros pilotos também tiveram problemas, né? O Rubem Gonçalves, outro português com bastante experiência, que talvez, sabe, a gente esperava vê-lo, o Rubem Faria, misturei os sobrenomes com Paulo Gonçalves, o outro português, o Rubem Faria, também piloto da Husqvarna, se esperava vê-lo um pouquinho mais forte, não aconteceu. O argentino Kevin Benavides apareceu uma vez ou outra, dia ou outro, mas no geral também não estava assim tão forte. Outros nomes assim famosos no Dakar de outras temporadas, de outras edições, como Jordi Villadoms, espanhol, completamente desaparecido. O francês, o David Castor, quase não se ouviu falar dele nesse rally. O brasileiro, Jean de Azevedo, né, que está há muito tempo, sofreu, né, teve queda logo no primeiro dia, já ficou bem atrasado, veio tentando correr atrás do prejuízo, mas também abandonou. Então, meu resumo geral, sabe, vitória merecidíssima do Top Price, tá de parabéns, tinha um bom equipamento nas mãos, mas tem que lembrar que é apenas o segundo ano dele, então bate quase nenhuma experiência, foi lá, ganhou dos caras e tudo, mas faltou em emoção. O cara ganhou com 39 minutos de vantagem, então ele estava realmente, por sorte, né, ele não correu com o regulamento nas mãos, que ele tinha o direito de dar esse direito, né, mas não fez, para melhorar um pouquinho a situação. E foi isso, o resumo aí das motos. A gente vamos ver se 2017, o que vai acontecer, se vai surgir novos nomes, se o Barreta Borges, o Paulo Gonçalves, se a Honda vai vir aí de realmente para cima da KTM, se a Yamaha vai melhorar um pouquinho, se vai surgir novos nomes, é o que a gente espera, né? E vamos ver se o Top Price, de repente, vai conseguir aí começar a fazer o nome dele, escrever o nome dele, assim como fizeram Ciro Deprez e Mark Coma, que passaram tantos anos ganhando, e agora que eles saíram, será que a gente tem um novo dominante? A gente acompanha o ano que vem, né, nas motos, vamos ficar de olho nisso. Mas é esse o resumo das motos na edição 2016. O australiano é o primeiro australiano campeão de alguma categoria, né? Se contar as quatro categorias do Dakar, é a primeira vez que um australiano ganha alguma coisa. Então é uma marca muito histórica. Parabéns a Top Race e a KTM. Vamos falar agora dos quadriciclos, onde os irmãos Patronelli aí sobraram, né? Eles realmente, foi um domínio aí espetacular, esses irmãos Patronelli. Vamos lá, repetir um pouquinho mais a história. São dois irmãos que, sabe, ganharam título por 4 anos seguidos, né? Se a gente contar essa década aí, praticamente só deu a família Patronelli. Em 2010 ganhou o Marcos, em 2011 e 2012 ganhou o Alejandro, em 2013 o Marcos voltou a ganhar. Se contar que em 2015 nenhum dos dois aí correu, né? Os dois estavam com negociação e tal, problemas lá com a Yamaha. Eles correm com o quadriciclo da Yamaha e não correram só em 2014, então, nessa década aí que os dois não levaram. Então, em 2014, se não me engano, o Alejandro também não correu, só o Marcos. Então, assim, um resultado espetacular para os irmãos Patronelli. A gente estava, né, no último programa, os dois estavam muito próximos, mas com o Alejandro à frente. E essa aposta eu lembro, né, que eu apostei no Alejandro e perdi. Logo na segunda-feira o Marcos conseguiu virar para cima do irmão mais velho. O Marco Patronelli venceu aquela especial da segunda-feira Após a gravação do programa, ele foi 5 minutos e 42 segundos mais rápido do que o Alejandro. E aí, no geral, ele passou o irmão e ficou 2 minutos e 5 à frente. Então, uma bela vantagem aí para cima do irmão. E essa vantagem ao longo da semana foi alternando, né? Tinha dias que o Alejandro conseguia andar um pouquinho mais rápido, descontava um pouquinho, o Marcos ia lá, tirava um pouquinho também. Na terça-feira, e quarta, quinta em seguida, eu acho que o ponto alto realmente, né, foi na quinta-feira, em que o Alejandro foi mais rápido do que o Marcos na quinta-feira, e os dois terminaram a quinta-feira separados apenas por 8 segundos, no geral, que eu estou falando. Então restavam duas especiais pela frente, sexta e sábado. Sábado nem tanto, porque sábado foi um especial bem curtinho, porque era chegada, tinha cerimônias e tal, premiação, sabe? Ele tinha que acabar rápido a especial para ter toda a festividade do dia inteiro e tudo mais. Então, no sábado era um especial de 180 km apenas, isso é pouco, né? Esses pilotos costumam andar a média de 300, 400 km por dia, e aí eles pegam 180 km no sábado. Mas tinha então a sexta-feira ali, primordialmente, né, para ver essa disputa entre os dois. E os 180 km do sábado, e eles estavam separados apenas por 8 segundos. Imagina como não fica o pai, a mãe dos caras desses, vendo os dois filhos nessa briga, nessa batalha aí pela vitória do Rally Dakar, que é um rally, a gente sabe, o mais importante do mundo, e você vê seus dois filhos ali liderando e brigando um contra o outro. Eu fico imaginando, né, como é a relação entre os dois, correndo na mesma equipe, irmãos, até que ponto um conversa com o outro sobre estratégia, se rola muita piada, aquela coisa de irmão, ah, tá, vou ganhar de você, ah, fica esperto, vou te pegar. Eu tenho, se é mais na seriedade e tal, realmente tem essa curiosidade interna de saber como acontece entre os dois, como que os dois gerenciam essa situação. Mas aí veio um banho de água fria, né? Na sexta-feira, o Marcos sobrou para cima do irmão, colocou 4 minutos e 15 segundos, né? O irmão foi apenas o quinto colocado. Então, se você somar com os 8 segundos do dia anterior, a diferença subiu para 4 minutos e 23 segundos. E restava apenas a especial do sábado, uma especial muito curta, muito difícil você tirar tempo numa especial de apenas 180 km e 4 minutos separando os dois. Pode não parecer, mas é muita coisa, né? Esses pilotos de alto nível assim andam muito ali parecido, muito num ritmo muito quase do mesmo, principalmente tendo a mesma moto. Então foi, eu senti, né, um banho de água fria, tá? Porque o quadriciclo era a única categoria, né? Eu falei para vocês da moto que o Top Price estava sobrando. Eu vou falar dos carros e dos caminhões ali daqui a pouco, que também estava com a situação bem definida. O quadriciclo era a única categoria que ainda tinha aquela coisinha da briga, da disputa, de ver o que ia dar, qual ia ser e tal. E aí, banho de água fria, né? O Marcos sobra, ele fez a parte dele, né? Obviamente, é o que ele tem que fazer, acelerou, infelizmente, o Alejandro, infelizmente, para os fãs, né? Não que eu torça para o Marcos, ou porque eu tinha feito aposta no Alejandro, infelizmente, não é por isso, infelizmente, porque, pô, imagina se a briga, imagina se o Alejandro ganha por 8 segundos na sexta-feira, os dois empatam, e eles vão para os 180 km, os últimos quilômetros, e empatados. Então seria um, sabe, um cenário perfeito aí. Mas não foi o que aconteceu. E aí, nos 180 km do sábado, os dois, aí eu acho que talvez tenha rolado alguma conversa, porque nenhum nem outro conquistou um grande resultado. Parece que assim, o Alejandro chegou pro irmão, ou a equipe Yamaha chegou, não sei também, é outra coisa que fica na dúvida, e falou: olha, tudo bem, a gente deixou vocês brigar até agora, mas falta 180 km, a gente não vai pôr nada em risco, tragam as crianças para casa. Porque aí o Marcos Patronelli foi apenas o sexto colocado e o Alejandro o oitavo. Então, assim, sabe, aquela uma queda de ritmo assim no sábado, que é meio até inexplicável que aconteceu. Mas, assim, foi a categoria, com certeza, com mais brigas. Talvez me decepcionou um pouquinho também pelo sentido de que saiu muita gente boa, muito piloto. O chileno Ignacio Casale, o polonês Rafał Sonik, que é o atual campeão, o brasileiro Marcelo Medeiros, que estava andando muito bem, estava na segunda posição, Então, sabe, são pilotos assim muito bons que tiveram problemas mecânicos pelo caminho e acabaram abandonando, acabaram dando adeus aí ao rally. E é uma pena, né? Eu lamento muito por isso, porque os quadriciclos, mas mesmo assim eles conseguiram dar esse show, foi com certeza das quatro categorias a que mais deu emoção, até o finalzinho, até o antepenúltimo dia, 8 segundos separavam os dois pilotos. É a única categoria realmente que podia falar assim, nossa, tudo pode acontecer, porque as outras estavam muito, muito, muito já definidas. Tem alguns destaques para dar aqui, eu acho que o sul-africano, o Brian, aquele nome esquisito, né? Difícil de falar, mas vamos lá. O Brian Baravanati, né? Eu vi algumas pessoas soletrando esse Vanati, esse não é com V, é com W. E eu vi algumas pessoas soletrando com som de U. Então vira um Baraguana, Baraguanati, sei lá, alguma coisa assim. Precisa depois tentar achar no YouTube alguma coisa assim, algum narrador estrangeiro falando sobre o nome dele. Se é que o narrador estrangeiro também vai saber, né? É difícil esses nomes. Mas é o sul-africano, ele conquistou aí bons resultados. Tem que se destacar realmente o resultado dele. É o segundo Rally Dakar dele, se não me engano. E andou muito bem esse Bharavanagati aí. E tem que se destacar realmente o que ele conseguiu fazer. Ele venceu, deixa eu ver aqui, uma, duas, três especiais, foi o segundo colocado na primeira especial, depois o primeiro, então começou muito bem, muito forte. Aí, infelizmente para ele, ele teve 2 dias muito ruins, né? O terceiro e o quarto dia, ele foi 21º e 17º, depois foi só uma sucessão de bons resultados, quarto, primeiro, segundo. Então é um destaque, a gente tem que de repente observá-lo o ano que vem, se ele voltar. Esse sul-africano realmente andou muito bem, conquistou bons resultados. O russo Sergei Karayakin, que era o terceiro colocado até o último dia e foi superado aí pelo Baravanat. É difícil, vou chamar de Brian, sul-africano Brian. E o Sergei, o russo, foi superado aí no último dia, então é outro também que conquistou bons resultados e tudo, se destacou, tem que dar realmente os parabéns para ele. De resto é só, né? Só tem praticamente esses dois nomes para falar, além dos Patronelli e dos pilotos que eu citei que abandonaram. Então, os quadriciclos, no saldo geral, se eu tivesse, sabe, que eleger qual foi a melhor categoria do Dakar 2016, contando as 2 semanas, né, gente? Porque, sabe, se a gente contar só a primeira semana, obviamente o que aconteceu nos carros, que eu vou falar daqui a pouco, foi sensacional e tal. Mas a segunda semana dos carros foi, sabe, um banho de água fria também. Então, assim, se você contar do início ao fim do Dakar mesmo, as 2 semanas, eu acho que o quadriciclo foi a melhor categoria. Começou muito bem, começou muito legal ver o Marcelo Medeiros ali, o brasileiro, brigando pelas vitórias lá na frente. Ele chegou a ser o vice-líder no geral, um dia antes de abandonar, quando ele caiu e quebrou, né, a clavícula. E infelizmente para ele, a gente espera que esteja aí se recuperando muito bem, que volte nos sertões muito forte esse ano, ele que é campeão dos sertões e que possa voltar no Dakar do ano que vem. Mas infelizmente, sabe, esses pilotos saíram, deixou muito na mão dos irmãos Patronelli, que souberam dar o show, né? Brigaram aí entre eles, mas no finalzinho parece que a Marco colocou ordem nas casas, não teve briga no sábado. E o Marcos levou o terceiro título do Marcos, passa o irmão, né? Então agora o Marcos Patronelli tem 3 títulos contra 2 títulos do Alejandro. São aí a Argentina dominando realmente nos quadriciclos, são dois grandes nomes do esporte a motor da Argentina. Então, nos quadriciclos, só para a gente registrar e fechar com a categoria, campeão argentino Marcos Patronelli pilotando um Yamaha Vatriciclo. Vamos falar dos carros, talvez a categoria mais importante, ou talvez não mais importante, mas é que chama mais atenção. Grandes nomes, grandes marcas envolvidas, muitos pilotos e o cenário mudou completamente, sabe? Quem não acompanhou o Dakar, quem está acompanhando realmente só pelos podcasts, sabe?
mudou completamente. Aquilo que eu falei para vocês no último programa, na metade, nossa, só dá Peugeot, a Peugeot venceu todas as especiais da semana, o Sebastian Loeb começou vencendo as duas primeiras, depois o Peter Hansel, o Stefano Peter Hansel venceu, o Loeb voltou a vencer, o Peter Hansel venceu, no sábado o Carlos Sanz, que está numa prova de recuperação muito boa, muito legal, venceu, e tá, entrou na briga também, infelizmente o Ciro Deprez teve problemas, não está tão na briga assim, mas voltou a andar bem, só dá Peugeot, tarará, tarará. Mudou completamente tudo. Na segunda-feira, para começar, a Mini venceu. A Peugeot, que passou as primeiras semanas vencendo todas e fazendo dobradinha. Tinha que fazer os três primeiros lugares. O Nasser Al-Attiyah, né, que era o atual campeão, o piloto da Mini, fazia de tudo. Andava mais do que podia para ver se conseguia alguma coisa e conseguia lá no máximo a terceira colocação. Dobradinha da Peugeot. E aí, na segunda-feira, o Nasser Al-Attiyah, exatamente ele, vai lá e puff, vence a especial. Tá certo que muito, muito apertado. O Carlos Sanz terminou a segunda-feira muito colado nele, separados apenas por 12 segundos. O Peter Hansel ficou 31 segundos atrás do Al-Attiyah. Então, assim, foi uma vitória muito apertada, com os Peugeots colados ali, mas foi uma vitória para a Mini. A gente não tem como negar isso. Tá lá escrito, né? Vitória do Al-Attiyah, uma especial. E o Sebastian Loeb teve problemas mecânicos com o carro, terminou apenas na 33ª colocação e deu adeus à briga pelo título, né? O Loeb, que era o líder quando eu gravei aqui no último programa, eu até falei, né, nem, eu lembro da aposta nos carros também, eu apostei no Peter Hansel. E eu falei, né, o Peter Hansel estava perto do Loeb, eu falei assim, ah, talvez a experiência vai contar um pouco mais e tal. E o Loeb acabou tendo esse problema, no outro dia, outro problema, acabou capotando o carro e tal. Teve um baita trabalho para conseguir terminar em especial, para o pessoal da Peugeot poder trabalhar no carro dele. E o Sanz apareceu muito bem, né? O Sanz, eu até em algum momento ali, eu cheguei a achar assim, nossa, eu acho que a minha aposta no Peter Hansel vai por água abaixo, eu tô achando que o Carlos Sanz é que vai levar realmente, porque o bichinho tá andando, tá acelerando e saia na frente dele. Mas o Carlos Sanz também teve problemas, foi outro piloto que teve problemas, e saiu da briga pelo título, abandonou, né, o Dakar, teve que dar adeus à briga também. Então, muito ruim aí para o espanhol Carlos Sanz. E aí, o que aconteceu? Sobrou o Stefano Peter Hansel. Mas, para sorte da Peugeot, o Nasser Al-Attiyah também teve problemas, né? No dia que o Carlos Sanz teve problemas e tudo mais, o Al-Attiyah também teve problemas. Perdeu aí um tempo, não um problema tão grande quanto o do Carlos Sanz, mas ele terminou apenas na 14ª colocação, 52 minutos atrás do Stefano Peter Hansel, que foi o vencedor daquele dia, e aí acabou a briga nos carros. Isso era quarta-feira, e a gente já tinha aí o Peter Hansel com uma liderança isolada para os rivais, e aí praticamente acabou. A disputa, acabou a briga nos carros. O Peter Hansel começou a administrar o resultado, ao contrário do que fez o Toby Price nos carros, que a gente falou, né, que o Toby Price, mesmo com uma liderança folgada, continuou acelerando, continuou mandando ver e não queria saber de tirar o pé nem nada e tudo mais. Isso a gente não viu acontecer nos carros, né? O Peter Hansel realmente tirou o pé, não completamente, mas ele se deu o direito de poupar, tinha o direito, né? Tinha o tempo, e não está tão errado assim para conquistar o título, não querer se meter em briga, mas ele começou a poupar, então ele foi quarto colocado, foi oitavo colocado, foi 13º colocado no último dia, então realmente tirou o pé geral para não se envolver em confusões. Mas é uma lenda do Rally, ele chegou aí ao 12º título dele no Dakar, sendo 6 títulos nos carros e 6 títulos nas motos. Ele corria de moto antes, né? Como eu falei para vocês, é normal acontecer essa migração, e ele fez essa migração, então só isso. Ele conquistou aí o título, ele tem 6 títulos nas motos, né? 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98.
E nos carros 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 e agora 2016. Só lendo aí, Stefan Peter Hansel. Vamos falar um pouquinho sobre destaques, né? O que é que a gente pode falar dos carros, nomes que a gente tem que citar, decepções e tudo mais. Com certeza a Peugeot tem que ser citada. Realmente o que eles fizeram foi impressionante. A primeira semana deles foi incrível. Eles no ano passado tiveram muitos problemas de confiabilidade. É, né? Um carro novo que eles estão trazendo para a pista e tal, para as disputas, e tiveram muito problemas no ano passado e tal. Esse ano chegam, conquistam o título, mas mesmo assim três pilotos meio que ficaram pelo caminho, ficaram a ver navios aí, né? O Sainz, o Loeb e o Ciro Depress. Então eles ainda têm que trabalhar um pouco em cima disso. O Nasser Al-Attiyah, que era o atual campeão, né? Ele é bicampeão. Eu falei até a informação errada no último programa, agradeço o Wellington, que me corrigiu e tal. O Nasser já tinha dois títulos, né? Então estava correndo atrás do tricampeonato e não conseguiu com a Mini, mas ótimo resultado dele, mesmo com os problemas e mesmo com a punição de 1 minuto e tudo, ele conseguiu terminar na segunda colocação. Na terceira posição ficou o sul-africano Daniel De Villiers, correndo de Toyota. Sempre aparece, o De Villiers sempre está entre os primeiros colocados. É incrível o histórico desse sul-africano, como ele conquista bons resultados, a constância dele no final, apesar de não brigar aí pelo título e tudo, mas sempre está conquistando bons resultados. Vamos lá, o ano passado, 2015, ele foi vice-campeão. Em 2014 ele foi quarto. Em 2013 ele foi vice também. Em 2012 ele foi terceiro. Em 2011 ele foi vice novamente. É quase um vascaíno aí. Em 2010 que ele foi o sétimo colocado. Então, assim, um grande piloto. Em 2009 foi o campeão. 2007, aí tem os resultados piorzinhos, de 2007 para trás, mas o De Villiers é um grande nome aí que tem que sempre ser citado, aqueles homens que estão sempre ali beliscando, sempre dando trabalho e que não dá para você esquecer dele, sempre tem que considerar. Mikko Hirvonen é outro piloto, né? O Hirvonen, finlandês, correndo de Mini, é outro piloto que veio do WRC, assim como o Sebastian Loeb, e que conseguiu terminar, né? A façanha de terminar à frente do Loeb, conseguiu vencer a especialzinha dele, né? No finalzinho, ele foi lá e beliscou uma especial também, para não passar em branco, não falar que não venceu nenhuma, porque até então, na primeira semana, o Loeb chegou já vencendo duas e tal. Mas o Hirvonen conseguiu deixar a marca dele também, conquistou as vitórias dele, foi bem legal de ver, e conquistou aí também uma boa posição, né? Terminou na quarta colocação no geral. Ele venceu na sexta-feira e foi segundo colocado no Sauber no último dia. Então eu também cito o Mikko Hirvonen como um dos grandes aí. E praticamente os pilotos da Peugeot que ficaram pelo caminho. Tem o Nani Roman também, que foi campeão em 2014 numa situação bem estranha, né? Já contei essa história algumas vezes, que ele corria com a Mini, corre ainda com a Mini, e o Peter Hansel também era piloto Mini, e a Mini fez eles fazerem um jogo de equipe, e o Peter Hansel tinha condições de vencer aquele rally. E aí o Peter Hansel, muito satisfeito, saiu, mudou para Peugeot. Em 2015, no Nani Roma, já caiu na primeira especial, no primeiro dia ele teve problemas, e esse ano novamente teve problemas. Então acho que aquela uma maldição em cima dele, né, de ter ganhado um título em cima de ordem de equipes, e essa maldição acabou prejudicando ele por 2 anos seguidos. Para quem acredita nessas coisas, a maldição em cima do espanhol Nani Roma. Os brasileiros acabaram aí praticamente ficando todos pelo caminho, não tiveram realmente muita sorte. O Leandro Torres e o Lorival Rodan terminaram na 57ª posição. Lembrando que eles correm com UTV Polares, né? UTV é uma gaiolinha, então, assim, conquistaram, conseguiram chegar no finalzinho, mas tem esse fato para a gente lembrar. O João Antônio Franciosi e Gustavo Gugelmin terminaram na 58ª colocação. E eles tiveram um dia de muitos problemas e tiveram que fazer um remendo e chegar e se arrastando e tal. Uma história bem legal deles aí, de como eles conseguiram completar esse rally. E o Guilherme Spinelli acabou ficando, e o Sérgio Haddad acabaram ficando pelo caminho na primeira semana, abandonaram. Minha impressão sobre o carro. A primeira semana, fantástica. Fantástica, fantástica. Apesar de ser um domínio da Peugeot, apesar do Nasser Al-Attiyah de Mini não conseguir, entre aspas, né? Porque ele sempre conseguia se meter entre um deles ali. Ou o Loeb e o Peter Hansel vencia, ele ficava à frente do Sanz. Ou o Sanz ia lá e terminava em segundo, ele ficava na frente do Peter Hansel. Ele sempre conseguia se colocar, mas não em condições de vencer, que seria o ideal. Mas os pilotos da Peugeot, entre eles, estavam, sabe, proporcionando um espetáculo lindo. Eu acho que eu até cheguei a citar isso no último programa, né, gravado no domingo. Tomara que a Peugeot não interfira. Tomara que a Peugeot deixe esses pilotos brigarem entre eles até o último dia. Tomara que Loeb, Carlos Sanz e Peter Hansel cheguem lá. O Carlos Sanz, gente, ele chegou à liderança geral no dia que ele venceu e tal. A recuperação dele foi fantástica, né? Ele teve problema no primeiro e no segundo dia, se não me engano. Perdeu algum tempo e veio recuperando para cima dos rivais, vários segundos lugares. Mas, infelizmente, tanto o Carlos Sanz quanto o Loeb ficaram pelo caminho. E aí foi decepcionante também, né, um pouco. Acho que faltou briga. O Peter Hansel começou a correr com o regulamento embaixo do braço, não se forçou tanto. Só que tem um detalhe, o resultado dos carros está sob júdice ainda. Vai ter um julgamento, porque a Mini está acusando, né, a Peugeot de ter feito uma irregularidade com o Stefan Peter Hansel, que dele ter abastecido ou reabastecido o carro um dos dias num lugar que não era legal, que não podia, segundo a argumentação da Mini. Já teve um primeiro julgamento, a Peugeot ganhou esse primeiro julgamento, né? Não teve nenhuma punição para o Peter Hansel, mas a Mini recorreu e vai ter um novo julgamento mais para frente. Então tem um asterisco lá no resultado falando que o resultado está sujeito à apelação da Mini e tudo mais. Vai ter esse julgamento, mas a gente espera que, sabe, que realmente não tenha nada aí que seja concretizado, não por torcida pelo Peter Hansel, mas parece realmente, sabe, eu creio que se tivesse realmente alguma irregularidade, já tinha acontecido a punição aí já na primeira oportunidade, não teve essa punição. Então tem que deixar isso claro. Mas vamos registrar, como a gente está fazendo com as outras categorias. Rally 2016, categoria carros, campeão francês Stefan Peter Hansel, ele que tem aí como navegador o Jean-Paul Contré, francês também. Então os dois correndo aí de Peugeot, campeões do Rally Dakar. Para fechar, vamos falar dos caminhões, né? A situação quando eu gravei o programa da semana passada, né? O boletim ou o balanço da primeira semana, o holandês, o Peter Verslouis, correndo de Man, ele liderava o rally, com também o holandês, o Gerard De Roy, piloto da Iveco, muito próximo dele, não, Iveco, o De Roy, aliás, campeão de 2012. E eu lembro que eu apostei no De Roy, então eu acho que se eu apostei no Top Price, eu não lembro nas motos. Eu errei nos quadriciclos, que é o posteiro Alejandro, eu acertei nos carros o Peter Hansel, acertei nos caminhões. Então eu precisava lembrar realmente nas motos se for Top Price, para saber se eu estou com um percentual de 75% ou de 50% de acerto aí. Mais brincadeiras à parte, né, o Verslouis não teve um dia muito legal, terminou apenas da décima colocação na segunda-feira, 19 minutos atrás do DeRoy. E aí acabou perdendo a liderança no geral, ficou 13 minutos e meio praticamente atrás do DeRoy. E aí a disputa também nos caminhões ficou chata. Era uma disputa que estava legal, que estava interessante, com esses dois holandeses brigando ali pela vitória. Parecia que duas marcas diferentes, né? Man contra Iveco. Mas na segunda-feira já foi tudo por água abaixo. Na terça-feira, né, o DeRoy emplacou mais uma vitória. Ele já tinha assumido a liderança geral no dia seguinte. Ele ampliou a liderança no geral para 27 minutos e 12 segundos para o Eduardo Nikolaev, que assumiu a segunda posição, já que o Verslouis teve problema novamente na terça-feira e acabou perdendo também a segunda colocação. Na quarta-feira, o De Roy vinha muito bem, né? Parecia até que ia ficar com a vitória. No finalzinho, foi superado pelo holandês Pascual De Bar. Mas mesmo assim o De Roy conseguiu ainda ampliar um pouco mais a vantagem dele, O Nikolaev foi um pouquinho pior e tudo mais. Então a diferença pro DeRoy no geral já foi para 1 hora e 15 minutos. Tenta imaginar isso, né? O Ariat Mardev, que era o atual campeão, assumiu a segunda posição, porque o Nikolaev também teve problemas. Então foi essa mudança, né? Todo mundo que chegava à segunda colocação para brigar com o DeRoy tinha problemas. Então facilitava a vida dele, né? Então o Vers-Louis, que era o segundo colocado na segunda-feira, teve problema na terça. O Nikolaev assumiu a posição. Na quarta, o Nikolaev teve problema, o Ariat Mardev assumiu a posição. E com isso, o DeRoy, que ia fazendo ali o arroz com feijão dele, segundo colocado e tal, mesmo não vencendo, ele conseguia ampliar a vantagem. Então ele termina a quarta-feira, gente, com 1 hora e 15 minutos de vantagem para o segundo colocado. Então, assim, é correr para o abraço e economizar e tal, fazer o que pode fazer, não se meter em briga e tudo mais. Entrar realmente no ritmo de poupar, né? Quinta-feira ele foi apenas o sexto colocado, sem se preocupar muito com tudo. O Nikolaev venceu, ele terminou quase 14 minutos atrás do Nikolaev, e aí a diferença no geral caiu apenas para 1 hora e 9 minutos. Então faltavam 2 dias e tinha mais de 1 hora de vantagem pro segundo colocado. Na sexta-feira, o Vers-Louis, né? O Peter Vers-Louis voltou a andar forte, andou, o piloto da MAN voltou a vencer, andou realmente aí. Uma pena que ele tenha saído da briga como saiu na segunda-feira. O Gerard DeRoy, novamente, sem querer se colocar muito na briga, sem arriscar muito, foi apenas o quinto colocado. Perdeu 5 minutos aí em relação ao Vers-Louis, mas aumentou a vantagem dele para o Ariat Mardev. O Mardev conseguiu terminar atrás dele ainda, foi o décimo colocado apenas no dia. Então o DeRoy, mesmo quando ele poupa, mesmo quando ele tira o pé para falar assim, não vou me meter em confusões, vou tirar o pé, o segundo colocado consegue pior do que ele aumenta a diferença. E aí no sábado foi só confirmar o título realmente, chegar e receber a bandeirada e ganhar o troféu e tudo mais. O Gerard DeRoy, que tinha sido campeão em 2012, conquista mais esse outro título. Vamos citar, né, que os companheiros dele, né, porque no caminhões tem um navegador e tem um mecânico que levam junto. Então é o Derek Rodewald e o Moisés Torraladorna. Então são esses dois pilotos que correm junto com o Gerard DeRoy, que levou o título com muitos méritos aí, realmente nadando de braçada. Ele teve no final 1 hora e 10 minutos e 27 segundos para o Ariat Mardev, o russo da Kamaz, que era o atual campeão. Então, nadou de braçada. Conclusões finais também sobre os caminhões é que... Ai, que tristeza. Não teve, sabe, emoção. Na segunda-feira, o DeRoy assumiu a ponta com uma vantagem muito grande para os rivais. Conseguiu ampliar essa vantagem no início da semana, terça e quarta-feira. Começou a poupar depois. Mesmo poupando, os caras que brigavam com ele, né, os rivais dele, iam pior do que ele, porque tinham problemas, e a vantagem foi se ampliando, superou a casa de 1 hora, e ele conquistou essa vitória aí, tranquilo, o bicampeonato pro holandês Gerard DeRoy, que o ano passado fez um rally apagado e tal. Eu lembro que eu fiquei muito de olho nele e tal, mas o ano passado quase não apareceu, não venceu nenhuma especial, se não me engano, ano passado, mas esse ano volta com tudo aí, conquista o título. Então, o campeão nos caminhões, Gerard DeRoy. E para falar dos destaques, são vários os nomes nos caminhões, é realmente, sabe, o argentino Frederico Villagra, que corre de Iveco, o holandês o Hans Stace, que teve várias vitórias, teve algumas vitórias, o próprio holandês o Pascual Debar, de piloto da Renault, né, foi caminhão da Renault vencendo, foi legal ver isso, teve também. Sem falar do russo Eduardo Nikolaev, piloto da Kamaz, que se não fosse os problemas mecânicos, tinha terminado mais à frente, com certeza. O Andrei Karjinov, outro russo da Kamaz, teria também conquistado melhores resultados se não fossem os problemas mecânicos. É uma categoria muito fantástica os caminhões, sabe? O que eles conseguem fazer, como eles andam junto, aqueles brutamontes. Mas esse ano, sabe, foram uma série de problemas aí. O Gerard De Rooy conseguiu com muita competência não se envolver, né? Eu acho que a gente tem que salientar isso também, né? Às vezes a gente coloca a culpa, a gente pensa, talvez, né? Ou eu penso, né? Tô julgando que vocês fazem isso, talvez vocês não fazem. Ah, mas teve problemas mecânicos, né? Uma prena e tal, e meio que fica meio que culpando a montadora. Às vezes tem o estilo do piloto também, né? E o mérito do Gerard De Rooy de não se meter em problema, em poupar o caminhão e não fazer o caminhão quebrar e tudo mais. Às vezes não, às vezes escapa. Eu concordo que, sabe, por mais que o piloto leve na ponta dos dedos e que leve com cuidado e tudo mais, um exemplo, até saindo um pouco, né, dentro do rally, indo para a Fórmula 1, acho que um piloto que é mais conhecido por ter uma tocada não agressiva, uma tocada legal, é o Jason Button, e quantas vezes a McLaren deixou ele na mão o ano passado. Então às vezes escapa realmente do que o piloto faz, mas nem sempre. Às vezes é muito dessas quebras aí, às vezes também tem um dedinho, sabe, de um excesso de agressividade do piloto e tudo mais, e a gente fala, né, uma pena, teve uma quebra, como meio que jogando nas costas da montadora. Talvez não é, né, a gente tem que salientar também um pouquinho as qualidades, né, e o mérito do Gerard De Rooy de não se envolver em nada, conseguir fazer um rally limpo aí e vencer com sobra para cima dos rivais. Então essas são as conclusões dos caminhões, o resultado final, e vamos fazer um balanço geral para a gente fechar esse especial sobre o Rally Dakar. Então vamos lá para a gente fechar, né? Já estamos aí batendo uns 50 minutos de programa. Saldo geral agora, por mais que eu tenha falado, e talvez eu vou falar um pouquinho do mais do mesmo agora, mas eu vou tentar falar mais de forma geral do que específica, de categorias, como eu tinha feito. Foi um Dakar meio estranho, né? Ele começou com a primeira especial cancelada. Imagina que banho de água fria, né? Já que é a palavra do dia do programa, banho de água fria, que a gente teve em algumas categorias, e por que não falar no Dakar em geral? Primeiro, tem o prólogo, né? O prólogo, aquela especial curtinha e tal, apenas para marcar a ordem da largada. Aí você vai para o primeiro dia, chuvas intensas e tal, na região da Argentina, região de Rosário, cancelada a primeira especial. A segunda especial, reduzida. Cortaram, passaram o facão lá num monte de quilômetro, novamente por causa da chuva. E tivemos outras, eu não citei quando eu estava fazendo análise, mas foram várias e várias especiais reduzidas por causa de chuva. Ah, chovia, um rio aumentava bastante o nível dele, e era um rio que os pilotos teriam que cruzá-lo, e aí ficava impraticável cruzar esse rio, tiveram que terminar especial antes e tal. Então foram vários os dias assim, então a questão, obviamente que foge, eu acho que um pouco, né? Quando é questão climática que pega assim, excesso de chuva, eu tendo a perdoar um pouquinho a organização, se fosse outra situação e tal, mas a chuva tá, sabe, não foge, né? Não tem como controlar isso, querer. Não sei também se tinha como a organização prever isso, de repente, sei lá, não vamos passar por aqui, porque existe um risco, se chover, sabe, vai comprometer a especial e tudo mais. Então tem essa análise também. Sobre a questão de mortes, né, teve a morte de um espectador, mas foi um rally mais tranquilo nesse sentido, né? Não que essa morte seja, sabe, no conte, não é uma morte que a gente deva sentir, mas a gente sabe que é muito perigoso, tem a parte das dunas e tal, os acidentes acontecem. Teve o acidente do prólogo, né, com a chilena lá, dos carros, acabou atropelando o público e tal, mas nesse dia não aconteceu nada, ninguém morreu nem nada. Mas num saldo geral, de uma forma geral da gente ver aí, foi um rally menos acidentado, assim, nesse quesito. Acho que é importante a gente salientar isso, é sempre sempre bom estar de olho na segurança, e não tivemos aí nenhum, apesar de ter pilotos sendo resgatados de helicóptero, com fraturas e tudo mais, é normal as quedas acontecerem, mas a questão da morte esse ano não pegou tão pesado, então eu acho que foi um ponto positivo. Na questão das disputas, bate, né, esbarra no que eu falei, né, nas categorias separadas. Só os quadriciclos mesmo, esse mesmo, eram dois irmãos que corriam na mesma equipe, e descaradamente no último dia rolou um jogo de equipe. Então, foi bom enquanto durou a briga entre os dois, até quinta-feira, eu acredito, né, quando ficaram separados por 8 segundos, mas depois, assim, nitidamente a briga acabou e nas motos o Toby Price sobrava, nos carros o Stefan Peter Hansen sobrava, nos caminhões o Gerard Deroy sobrava, e não tivemos disputas. Então, assim, as imagens são lindas, se vocês... Eu recomendo realmente que vocês entrem no YouTube, procurem vídeos, a Fox Sports para seus boletins. As imagens são lindas, são sensacionais. Os pilotos acelerando, sabe? Tem um deserto de sal lá, tem um deserto de areia mesmo, parte de montanhas e tudo mais. O público, sabe? A tomada, o pessoal da televisão também faz um trabalho lindo, sabe, de pegar a tomada, o sol se pondo, aquelas coisas, imagens lindas, fantásticas, realmente de se babar. Mas se a gente olhar para a parte esportiva, a parte da competitividade, a briga entre si, o mano a mano, a disputa, sabe, o acelerar mais, o correr um risco aqui e tal, não teve esse ano. Foi um Rally Dakar, sabe, uma nota, sei lá, a gente poderia ter uma nota 5, sendo generoso, talvez, na questão da competitividade, porque não teve. Competitividade zero. Nas motos, o Top Price colocou as coisas sobre o comando dele na terça-feira, quando o Paulo Gonçalves teve problema. Nos carros, o Peter Hansen, a mesma coisa, terça para quarta-feira, quando o Carlos Sainz e o Nasser Al-Attiyah teve problemas, as coisas ficaram muito tranquilas. O Gerard Deroy, já na segunda-feira, as coisas ficaram bem tranquilas para ele, mas na terça, mais ainda. Então foram aí 4, 5, 6 dias pro fim do rally, sabe, você já sabendo aquela coisa, a não ser que quebre e tal, trararara, mas se nada acontecer, o título já tá nas mãos de tal piloto. É esse o balanço que eu faço, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês que não acompanhavam o Dakar, que não tinham muita noção, tenham, sabe, aprendido um pouco mais sobre essa categoria, sobre essa modalidade, né? O Rally é muito legal, é muito fantástico. Não esqueçam, né, de sempre estar visitando a gente no velocidade.org, lá a gente cobre o WRC e o IRC também, além do Rally dos Sertões. A gente está sempre de olho nesse tipo de competição, sempre focado. Espero que tenham gostado, realmente foi feito aqui de coração. Não é fácil fazer um podcast sozinho, né? Daqui a pouco já está voltando a Bárbara e o Campos aí pra gente retomar, né, a temporada 2016, mas o Rally não é uma coisa muito assim que pega eles, então eu resolvi tocar aqui sozinho, até para não ficar com espaço vazio, né, vocês tanto tempo sem um podcast. Espero que tenham gostado e tentei fazer o melhor aqui, e então um abraço para vocês e até talvez semana que vem. Tô tentando aí fazer um preview das 24 horas de Daytona que tá chegando, falar um pouquinho sobre essa prova fantástica que tá vindo por aí. Então vamos ver se dá certo. Vocês estão ligados aí sempre no nosso feed, né, que assino, vão ser notificados aí quando o programa sair, ou você que tá no nosso grupo de WhatsApp ou no Facebook. Então é isso, sem mais delongas, um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.